Bom, bom dia, pessoal. Sejam
Eu
todos
não
bem-vindos
estou com o Facebook.
a mais essa track de interoperabilidade, um assunto que a gente trata com muita seriedade. Então, obrigado a todos vocês que ocuparão esse dia de hoje com várias palestras focadas em interoperabilidade. A gente vai começar o nosso dia falando sobre o suporte a novos padrões de interoperabilidade no Windows Server 2012. A gente vai focar sempre como que a sua empresa, onde que você poderia encaixar algum desses tópicos no seu dia a dia, ou mesmo em alguma fusão de alguma empresa. A gente determinou um cenário onde uma empresa foi adquirida por outra, e nesse cenário você vai se deparar com questões de interoperabilidade. Muitas vezes a questão de interoperabilidade fica um pouco distante porque o pessoal às vezes não consegue colocar aquilo em prática, ou ele parte para um lado ou para o outro. Então, o nosso objetivo aqui nessa apresentação é focada nesse cenário. Aproveitando também, ao longo do dia, na sequência, a gente vai ter uma outra palestra aí com o Rogério Moraes de Carvalho, que vai falar sobre o suporte de padrões web, internet, browsers, para qualquer plataforma. Muito bacana esse foco de interoperabilidade. Na sequência, a gente também vai falar com uma outra palestra do Rogério Cordeiro, da Microsoft, Computação em Nuvem com Azure, e a gente vai falar de PHP, Java, Ruby, Python. Então, algo que realmente a gente vai além de conteúdos somente Microsoft. E para fechar o dia, a gente vai sentar e conversar com vocês. Você pode pegar a canetinha e o papel e começar a anotar aí todas as dúvidas que você tem, cenário que você quer implantar, e dentro do possível, a nosso time aí de especialistas vai tentar colaborar, seja online ou mesmo pós esse evento, a gente continuar mantendo contato. Legal? Bom, pessoal, então vamos dar início à minha apresentação. O meu nome é André Ruschel, moderando esse webcast vai estar o Jorge Vera, também MVP. Já tem um tempo que eu tenho focado em interoperabilidade, que é um nome grande e um problema também grande, né? Ao mesmo tempo que é um problema, é uma solução. Eu sempre costumo dizer que interoperabilidade é aquele profissional que consegue unir todos os mundos. É como aquele craque que bate com as duas pernas e aonde cai é gol. A gente tenta mais ou menos tentar ao menos ser um desses craques aí, né, que consegue ajudar as empresas no seu dia a dia. Nessa apresentação, eu vou estar falando, além da Interop, a gente vai estar falando sobre protocolos e padrões. Muitas vezes você encontra recursos dentro do seu sistema operacional e você não sabe de onde veio aquele novo recurso, por que existe aquele novo recurso e aonde foi que o time ou vários times colaboraram num protocolo ou num padrão, para que você tenha aquela funcionalidade, ou seja, aquele clique que você dá, você está marcando uma função ou um recurso e trazendo um benefício enorme para toda a sua infraestrutura ou então para a sua organização. Dentro desse foco de padrões e protocolos, sem dúvida alguma, eu vou falar muito sobre rede e virtualização, né, networking, também falar sobre dados, ou seja, além do dado em si, mas sim o armazenamento, o storage. E vou fazer algumas demonstrações para vocês, lembrando que algumas dessas demonstrações que eu irei fazer aqui nessa apresentação estão dentro do MVA, né? O MVA de interoperabilidade. Então, não se preocupem se vocês perderem algum tópico ou outro. Eu tomei o cuidado já de deixar disponível para vocês as demonstrações que eu fiz, seja no MVA ou seja no YouTube. Então, fiquem tranquilos se vocês perderem algum tópico da minha demonstração, porque muitas vezes é nessa demonstração que você quer implementar lá na sua infraestrutura e já resolver um grande problema. Antes de mais nada, apresentar para vocês, meu Twitter é André Ruschel, né? Eu tenho um blog onde a gente fala sobre interoperabilidade, onde a gente foca conteúdos dos mais diversos possíveis. E vale lembrar que a Microsoft não tem alguma restrição, ou melhor, nenhuma restrição à interoperabilidade, muito pelo contrário, a Microsoft possui um dos maiores laboratórios de interoperabilidade do mundo. Eu tive o prazer imenso de visitar esse laboratório. E acreditem, a Microsoft tem as mais diversas distribuições Linux, as mais diversos acesso a protocolos. A Microsoft participa também de grandes eventos lá fora de interoperabilidade. Inclusive, recentemente, ela criou o MS Tech Open, que na verdade é um time onde, se você procurar na internet, se você quer trabalhar na Microsoft em Redmond, tem vagas para você trabalhar com Python, Ruby, Linux, PHP. Então, eu acho que é uma informação pertinente que, com certeza, muito se surpreende quando a gente fala. Eu sou diretor de uma escola de tecnologia em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Eu também escrevo para a editora Brasporte. Eu tenho vários livros publicados, a grande maioria sempre focando em interoperabilidade no todo. Já fui palestrante de eventos open source e também eventos Microsoft, como TechEd, Latinware, Campus Party. E para quem acompanha meu blog, eu também criei o TeamNeco, um computador de papelão, que é um outro foco da gente, que é a TI Verde. E por fim, convidar vocês e já divulgar o Interop Day, que é um evento onde a gente trata só sobre tecnologias de interoperabilidade. Quando a gente começa a falar em interoperabilidade, geralmente vem à nossa cabeça a questão do open source. Só que interoperabilidade é muito mais do que open source, é muito mais do que Windows Linux. O padrão interoperabilidade, o foco que a gente define, é quando você tem várias plataformas e você tem a necessidade de unir isso. Voltando para o cenário da nossa empresa que sofreu uma aquisição, eu preciso exatamente do quê? Eu começo a visitar em loco cada uma dessas empresas que, digamos, a minha empresa adquiriu, ou seja, a nossa fusão, e eu vou ser o responsável por unir toda essa infraestrutura e também a parte de desenvolvimento. Por onde eu começo? O que que eu preciso saber? Chegando nesse cenário, a gente se depara com muitas situações do tipo: eu tenho um servidor que é o Windows, eu tenho um servidor que é Linux, eu tenho uma aplicação que roda só em específico browser e eu também tenho uma outra aplicação que eu preciso que ela funcione em qualquer browser, independente da plataforma. Então aí começa um exemplo de interoperabilidade. Então, como eu disse, você não vai ficar somente focado nesse mundo que se fica discutindo de Windows, Linux, Linux, Windows. É além. Então você precisa saber como que você implementa esse cenário e a gente vai tentar mostrar alguns tópicos que você pode estar utilizando nesse dia a dia e, quem sabe, colaborando com essa infraestrutura. Ontem mesmo, a gente conversava com um especialista que entrou em contato com a gente, que ele precisava virtualizar o Linux no Hyper-V. E esse profissional é um grande especialista, Microsoft, e ele estava num cliente que adquiriu três servidores, houve uma fusão. Então, ele tinha servidores distintos e ele resolveu transformar, ou seja, fazer um servidor físico virtual, né? Fazer um P2V. E aí começou alguns problemas, entre, por exemplo, configurações, drivers. O que acontece? Ele é um especialista focado em uma plataforma. Só que o mundo já mudou, não hoje, ele já mudou há algum tempo. E nesse tempo, a gente precisou também juntar esses especialistas que integram essa infraestrutura. Hoje, mais do que nunca, a gente encontra o cenário, por exemplo, Firewall. A Microsoft descontinuou alguns produtos e a gente tem visto uma crescente de Firewall dentro de Hyper-V. Poxa, existem inúmeros Firewalls que você pode utilizar open source dentro do Hyper-V. Alguns têm suporte, outros não possuem suporte. Então, é um cenário típico. Você chega nessa empresa, ela vai ter essa fusão e eu preciso configurar um Firewall. E aí, eu vou colocar qual firewall? É Windows? É Linux? Vai atender a plataforma web? Como que vai funcionar? Então, você precisa entender exatamente, desenhar esse cenário para que você tenha sucesso e você possa unificar toda essa plataforma nesse cenário inteiro de interoperabilidade. Então, interoperabilidade, Windows Server, aqui começa a entrar o sistema operacional mais interoperável do mundo. É exatamente isso, pessoal. É o sistema operacional mais interoperável do mundo, sem dúvida alguma, sem marketing algum. Mas por quê? Porque a Microsoft, ela trabalhou em várias frentes de protocolos e padrões. Há uma preocupação em tornar o Windows Server um sistema operacional interoperável, em fazer com que ele funcione com as mais diversas plataformas existentes no mercado. Muitos recursos que você encontra lá e você habilita e você consegue integrar com uma infraestrutura, com um storage, com uma placa de rede, com um switch, são recursos e padrões que a Microsoft se reuniu com outros times, não só a Microsoft, para poder oferecer a nós, administradores ou até mesmo usuários, recursos que você possa habilitar e trabalhar no seu dia a dia. Quando a Microsoft desenvolveu o Windows Server 2012, a grande preocupação era fazer esse sistema operacional para a nuvem. Para quem acompanhou ao longo, quando o Windows Server foi lançado, inclusive foi uma das campanhas da marketing da Microsoft, dizer que era um sistema operacional para a nuvem. Por que que ela começou a falar que é um sistema operacional voltado para a cloud? Simplesmente porque ele é interoperável. Hoje, quando você vai para a nuvem Microsoft, você tem inúmeras possibilidades. Ao longo do dia, o Rogério vai estar abordando e demonstrando esses tópicos também. E por que que eu consigo jogar vários projetos open source ou várias máquinas virtuais das mais distintos sistemas operacionais, devido a essa interoperabilidade. Mas aonde que trabalhou? Lá atrás, a gente senta, trabalha, pesquisa e assim oferece para o usuário todo esse recurso. Para você ter ideia, são inúmeras organizações que a Microsoft participa, seja open source ou não. Então, além disso, ela está em 400 grupos de trabalho focados em interop. Para quem acompanhou, por exemplo, também o Office 2013, deve ter observado que tem vários padrões de interoperabilidade, como, por exemplo, o OTF, entre outros exemplos, dentro do Office. O que aconteceu? É nesses grupos de trabalho de interop que oferecem esse resultado e você consegue oferecer, então, que você, essa integração, vamos dizer, com esses dois mundos que você possui. Legal? Outro detalhe, pessoal, para quem quiser já fazendo pergunta, fiquem à vontade aí, que dentro do possível eu já vou respondendo também. Quem são esses suportes e quem são esses padrões? Então, existem vários comitês, né, que a Microsoft participa, alguns conhecidos, outros nem tanto, como, por exemplo, IE, W3C, CMCIS, SMA. Então, são vários comitês. Vale a pena dar uma olhada. Dentro de cada comitê tem uma participação da Microsoft. Lá, essa participação que ela faz é justamente para oferecer alguns recursos que eu já vou estar demonstrando para vocês aonde que eu encontro, do tipo, poxa, esse recurso bacana, agora veio no Windows Server 2012. Como que surgiu isso aí? Poxa, lá atrás há uma grande participação, é montado um grupo de trabalho para poder oferecer. É nesse laboratório de interoperabilidade da Microsoft que é criado esses padrões. Então, recentemente eu estava trocando alguns e-mails com o pessoal do time lá de Interop e posso dizer para vocês que vem muito mais novidades aí. Quase todo dia existem novidades, existem novos recursos que a Microsoft está oferecendo que até então a gente desconhecia nesse mundo aberto que é o mundo da interoperabilidade. Aqui algumas alianças, né? Aqui é importante apenas para registro, vocês observarem alguns desses comitês que a Microsoft participa e colabora, e às vezes a gente não sabe, não toma conhecimento. O grande destaque das contribuições open source, sem dúvida nenhuma, foi quando a Microsoft começou a contribuir no kernel do Linux. Inicialmente ela foi lá e jogou 20 mil linhas no GNU. Poxa, por que que a Microsoft fez isso? Ela é boazinha? Enfim, simplesmente por questão de interoperabilidade, de querer fazer com que os seus sistemas operacionais consigam conversar com outros sistemas operacionais, ou seja, que eu consiga falar a mesma língua em qualquer lugar do mundo que eu esteja. Então, esse é o foco. O resultado dessas 20 linhas no GNU são imensas, imensas, porque eu consigo hoje virtualizar uma gama de sistemas operacionais open source. E eu consigo também pegar aquela empresa lá e trazer o Fire, que às vezes está numa máquina física, para dentro do meu Hyper-V, no caso, virtualizado, é claro. Então, isso é bacana. Essas contribuições que aconteceram, a gente começa a ver os resultados na ponta e muitas vezes sem entender o que aconteceu. Recentemente, a gente ficou, né, o top 5 de contribuições. Ou seja, nós ficamos entre as primeiras empresas que contribuíram nesse kernel. E os resultados são alguns, como por exemplo, o Samba. A gente também contribui muito com o Samba, o protocolo SMB, que em seguida vamos fazer uma demonstração muito bacana para vocês, que é um recurso que o pessoal mostra ele funcionando, e eu vou mostrar hoje, como o Mr. M, vamos começar a mostrar as mágicas para todo mundo sair fazendo a mágica e entendendo como que essa mágica realmente funciona. Recentemente, dentro do Samba, o Samba publicou, inclusive no site do samba.org, dizendo que uma parábola que existiu uma guerra e tal, e que hoje não existe mais, e que dentro do Samba, hoje existem engenheiros da Microsoft. Muitos se surpreenderam, alguns gostaram, outros nem tanto, mas os resultados são impressionantes. Por exemplo, existe um evento do Samba, que é o Samba Experience, que esse ano vai ser na Alemanha. Eu já tive oportunidade de participar há uns 5 anos atrás. E é bacana, porque lá você consegue ver que realmente não existe essa distinção entre plataformas, e sim uma união em prol da tecnologia, em prol de atender o seu cliente, em prol de levar a interoperabilidade para esse mundo. E as das notícias mais recentes, agora de 2012, foi a participação da Microsoft no, nas últimas versões do kernel. Então, nós continuamos, nós não paramos de continuar a nossa participação dentro do kernel com várias linhas. Mas, André, o que que seria essas participações no kernel? Onde que impacta isso? Inicialmente, começou pelo motivo da gente querer levar o Linux para dentro do Hypervisor, no caso o Hyper-V. Mas hoje vai muito além. Eu vou mostrar para vocês em seguida o que é esse muito além. Aqui alguns protocolos que a gente conhece, vê e às vezes não entende ao certo aonde que está a nossa participação. O que é bacana aqui é você ver que cada um dessas siglas, né, conhecidas de todos nós, há um dedinho nosso, há uma participação para oferecer a interoperabilidade. Eu vou citar um exemplo bacana, que é o BootTP. O BootTP, a gente já fez algumas demonstrações, de máquina sem disco, dando boot PXE e carregando o Windows Server. Ou fazendo um VDI com máquina sem HD. Então, eu pego um desktop sem disco nenhum e consigo fazer, um boot PXE, ele vai lá no meu Windows Server. Mas, poxa, que mágica está acontecendo? Eu estou utilizando também o BootTP, eu estou utilizando também o TFTPD. Então, tem vários protocolos que permitem essa interoperabilidade, e é graças a essa interoperabilidade que esses recursos acontecem. No cenário mundo real, essa empresa, quando ela for fazer essa migração, eu posso ter algumas necessidades desse tipo. E é importante eu entender aonde está e o que que eu posso oferecer. Porque é baseado nesse conhecimento que você vai levar a solução. Você vai especificar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E sem dúvida nenhuma, dificilmente essas empresas que a gente vai fazer a fusão vão trabalhar somente com Microsoft ou somente com XYZ. Você vai ter essa união de todas essas plataformas e você vai precisar levar alguma forma de funcionamento, ou seja, que isso interaja da melhor forma possível. Começando então no nosso pilar de virtualização, a Microsoft ela suporta alguma dessas distribuições. Alguns podem estar se surpreendendo com o FreeBSD, mas recentemente a gente começou a tratar esse FreeBSD como o diretor do Laboratório de Interoperabilidade da Microsoft diz que é um passageiro de primeira classe. Então a gente está começando a tratar esses caras, a pão de ló. Hoje eu consigo pegar lá um Red Hat, SUSE, CentOS, e como eu falei mais recentemente, o FreeBSD, e suportar, ou seja, instalar dentro do Hyper-V do Windows Server 2012. O pessoal pode estar questionando, poxa, mas eu tenho várias distribuições Linux que eu consigo virtualizar dentro do Hyper-V. Você consegue, por exemplo, você consegue levar Debian, você consegue levar Slackware. Então, você consegue já fazer isso funcionar. Agora, uma coisa é funcionar, a outra é suportar. Então, essas aqui são as instruções que a Microsoft suporta de uma forma ou de outra. Há uma forma de você ter um suporte, né? Um respaldo para algum caso, algum problema que você tenha nessa implementação. O FreeBSD eu destaco como interessante para quem quer usar Firewall, o pfSense, que é baseado em FreeBSD. Então, é bacana para quem quer estar levando hoje um Firewall lá para sua empresa, um proxy, entre outros, controle de conteúdo, VPN e por aí vai. Então, é bacana que exista essa integração e a gente consegue abrir horizontes e estar integrando isso no nosso cenário do mundo real. Aqui a pergunta que eu mais recebo dentro da de virtualização, quando a gente vai estar, quando a gente vai falar sempre em interoperabilidade, seja em eventos, né, ou webcasts, é uma das perguntas que eu mais tenho recebido e eu resolvi trazer para vocês esse cenário. O que que acontece aqui? Quando a empresa está virtualizando, independente do hypervisor, como que eu faço para mim levar digamos, uma máquina virtual de um hypervisor para outro. Muitas vezes você precisa ter um aplicativo, você precisa ter um script, enfim, tem várias formas de você estar fazendo isso. E o que é bacana, eu chego nessa empresa que vai ter a fusão, a empresa 1 trabalha com hypervisor X, a empresa 2, hypervisor Y. Eu começo a ver que essas três empresas que eu preciso fazer a fusão, elas trabalham com três hypervisors diferentes. E eu quero agora, vamos dizer, criar um data center privado dessa empresa. Ou seja, um único data center para todos, para todas essas três que foram fundidas. E aí, o que eu faço? Dentro do OVF, que é o Open Virtualization Format, assim como existe o ODF lá em documentos, existe também o OVF. Então, muitos caras, às vezes, que estão assistindo as palestras, o cara levanta a mão lá e vem com a bomba, né? O cara vem e pergunta, poxa, e o AVF? Porque muitas vezes realmente a gente não tinha essa resposta, porque nós não oferecíamos o recurso. Recentemente, a Microsoft começou a pensar nisso. De que forma? Através da nossa participação no DMTF, né, que é essa, vamos dizer, esse comitê que a gente participa, e a gente começou a se preocupar com o AVF para aquelas empresas justamente do nosso cenário, aquela empresa que vai fundir com os mais diversos hypervisor. Como que eu faço para isso funcionar? Dentro do System Center 2012, a gente tem esse componente do Virtual Machine Manager, que é um add-on. Você vai lá, baixa esse add-on, e aí você consegue estar trabalhando com Hyper-V com o AVF. Então, eu consigo exportar ou exportar. Lembrando, não é um recurso que você vai lá e dá um clique. Você vai fazer isso utilizando o PowerShell. Tá? Com o PowerShell, esse recurso fantástico que a Microsoft oferece, em poucos comandos você já está importando ou exportando uma máquina virtual para OVF. O que significa interoperabilidade na veia? Por quê? Porque eu consigo pegar e exportar uma máquina virtual do meu Hyper-V e jogar essa máquina virtualizada, né, para outro hypervisor, sem ter aquele monte de complicações que a gente tem quando a gente quer fazer vários hypervisors conversar, ou seja, várias VMs que migram de um hypervisor para o outro. Então, isso é muito interessante e que todos fiquem focados e tentar ao máximo trabalhar com essa questão do open, nesse sentido de levar para qualquer lado e para onde você quer. Hoje nós estamos com a versão do Linux Integration Service 3.4, que nada mais é o quê? Quando você virtualiza uma máquina, um sistema operacional open source, por exemplo, existe lá o Linux Integration Service 3.4, é a versão 3.4. Que basicamente o foco é o quê? Tratar a VM Linux igual, ou seja, da mesma forma que nós tratamos uma VM Windows. Então, quando eu vou instalar lá o Windows Server 2012 virtualizado ou Windows 8, enfim, eu simplesmente vou lá e instalo como se estivesse instalando numa máquina física, certo? O nosso objetivo com o Linux é exatamente esse, Exatamente esse, que eu tenha a mesma experiência, que eu tenha toda a parte de integração, de data, hora, né, shutdown, reset, e por aí vai, né, driver de vídeo, rede, storage, nessa minha VM Linux. E para isso, você precisa colocar o Linux Integration Service. Para demonstrar isso aí, eu vou fazer agora aqui para vocês verem o Linux Integration Services, como que eu faço para instalar esse cara e como que vocês podem estar tá levando. Então, o que que é bacana aqui? Eu estou aqui num Red Hat, né? Você vai fazer o download do Linux Integration Services, no site da Microsoft, e conforme a versão do seu Red Hat, você pode utilizar o Linux Integration Service. Então, aqui, olha o que que eu tenho. Eu estou mostrando para vocês é que eu vou fazer a instalação do Linux Integration Service. Mas por quê? Porque eu não, muitas vezes, quando eu instalo o meu Linux, eu não tenho um suporte à rede. Então, vou montar aqui a minha unidade, o meu CD-ROM, para que vocês possam ver. Aqui, olha só, eu tenho os diretórios. Então, os diretórios conforme, obviamente, a versão do seu Red Hat. Um ponto importante aqui, por que que não tem o 6.4? Não precisa Linux Integration Service. Red Hat 6.4 não precisa Linux Integration Service. Por quê? Já está lá devido à nossa participação no kernel, como eu mostrei anteriormente para vocês. Tá? Então, aqui eu vou montar, vou acessar o diretório, que o meu é o Red Hat 6.1. Então, aqui o que é interessante também é só um script, que é um install SH, ou um upgrade, caso você queira fazer um upgrade do seu Linux Integration Service. Tá? Então, você tem essa opção de você fazer esse recurso para você montar esse cenário. Então, vai lá, install SH, pronto. Ele já começa a fazer a instalação. E aqui para fazer, é claro, você precisa estar como root, entra lá com sudo, enfim, e está prontinho. Olha só, a instalação simples, rápida e que não tem, digamos, dor algum. Ao contrário, lá nas primeiras versões, que a gente tinha que fazer uma série de trabalhos para que isso pudesse funcionar bacaninha. Olha lá, pronto. Simplesmente você vai dar um reboot nessa máquina agora, e aí ela já vai voltar a oferecer para vocês todo o cenário que você já tinha. Legal? Então, essa demonstração é uma das que estão disponíveis lá no MVA, no MVA, ou até mesmo em outros canais, você vai ter acesso caso você queira pegar os detalhes e implementar hoje mesmo na sua infraestrutura. Os padrões de rede começam a entrar forte, porque não existe um foco maior da Microsoft em network, ou seja, rede. É em rede que estão nossos maiores padrões e protocolos de interoperabilidade. Então, a gente entra aí em vários comitês, em vários institutos, em vários grupos de trabalho, né, frentes de trabalho, e a gente vai lá e faz algumas participações e os resultados são imensos e muito importantes para o nosso dia a dia. Um exemplo bacana é o NICTIM. O que que é o NICTIM? O que que o NICTIM faz e o que que ele apresenta para a gente e onde que ele está? No Windows Server 2012, a gente veio com o tal NICTIM. O NICTIM, eu destaco dois pontos interessantes para vocês. Anteriormente, a gente precisava ter placas de redes específicas, fabricante e tal. Hoje eu consigo fazer de forma independente, digamos, a marca e modelos. É claro que tem alguns modelos que são interessantes, porque eu tenho alguns recursos ali que eu não tenho em outros. Então, isso, claro, continua, mas não é como requisito para NICTIM. O que que eu destaco no tal NICTIM e o que que esse cara faz? Basicamente, dois pilares. Para mim, um é a proteção de falhas. Então, o que acontece? Eu tenho lá um servidor lá virtualizado, enfim, né? E aí me preocupo com uma falha no adaptador de rede. Então, o ponto principal é o quê? Uma proteção contra falhas, né, nesse adaptador, nesse NIC. O que que ele faz? Ele move o tráfego para outros membros do time. Ou seja, eu tenho um failover. Então, eu tenho duas placas de rede ou mais onde eu consigo fazer um failover. Então, aplicando ao nosso cenário. Imagine lá, a gente foi lá, pegou aquelas três empresas que tinham hypervisors distintos, trouxemos para o nosso Hyper-V e a gente começou a questionar: poxa, lá na empresa tal, né, eu tinha tal recurso que eu não tenho. Porque é muito comum, quando você faz a fusão de empresas, que os times de TI também sejam integrados. Então vem lá o cara de TI da empresa A, da empresa B e C e vem trabalhar com o meu time. E aí começa, pô, lá a gente tinha o Nick no time, lá nós tínhamos não sei o quê, tal recurso. Pô, legal, então aí vai. A nossa colaboração nos padrões e protocolos que trouxeram esse recurso do Nick Team, que um dos pilares é o failover. Duas placas de rede, caiu uma, para outra assume. O segundo tópico é o maior desempenho. Por quê? Eu posso escolher essa outra forma de configuração, que combinado a uma largura de banda, né? Ou seja, eu uni várias NICs, né? Vários adaptadores, e assim eu consigo ter uma maior performance. Ou seja, eu agrego largura de banda com vários NICs. Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, então, eu estou definindo que você tem detecção de falha, controle de protocolo na implementação, que é a nossa participação nesses tais protocolos, o LBFO, que é o Load Balance e Failover, e os NIC Teams conectados no nosso switches. Aí começa a entender um detalhe. Nós temos duas formas de trabalhar. Uma é o switch no modo, que a gente chama de mode independente. O que acontece? Eu tenho vários switches e os administradores, no caso a gente, opta por utilizar uma placa de rede, né, ativa e outra em standby. Por quê? Falha um, pá, sobe o outro. Qual é o destaque desse modelo de configuração? Você não precisa configurar absolutamente nada no seu switch, nada no seu switch. E é claro aqui, vocês estão observando que eu tenho três switches, ou seja, então falhou uma placa de rede, obviamente a minha rede toda não cai, certo? Então eu consigo fazer esse failover como eu mencionei para vocês. Então protege, né, protege contra falhas o seu switch e tem failover. Legal? Outro modo de configuração é o quê? É o switch de modo dependente. Que aqui entra um padrão que a gente foi lá e participou também. A gente foi lá e escreveu, que é o IE 802.1AD, se não me engano. Também conhecida como LACP, que é uma sigla interessante, que faz o quê? Que é o Link Aggregation Control Protocol, que faz o quê? Eu tenho várias placas de rede ligadas num switch, ou seja, eu preciso de uma configuração no meu switch. Ah, então, nesse outro modo, eu consigo agregar. Então, voltando, eu juntei o meu cenário, fiz a fusão nas minhas empresas, e aquele carinha lá que estava no meu calo, dizendo que a gente não tinha o recurso, eu começo a falar para ele sobre o Nick Team, a participação nossa, num padrão de protocolo, e o recurso lá na ponta para o administrador. Legal? Aqui uma menina dos olhos nossos, que é o SMB, a interoperabilidade do SMB, né? A nossa participação no SMB. O protocolo, acredito que muitos conhecem, utilizam, e a Microsoft também tem uma participação, escreve ativamente lá no Samba, como eu já mostrei para vocês. Qual é o destaque aqui? Em breve, eu vou mostrar para vocês um recurso que foi mostrado pela Microsoft como o top 5 lá do negócio, né? O top team do negócio todo aí, que mostra o chamado Quick Migration, ou seja, eu consigo migrar uma máquina virtual de um host para o outro em funcionamento. E aí o cara fazia uma demonstração e dizia: olha aqui, pessoal, eu só uso um cabo de rede. E todo mundo impressionado. Por quê? Somente com cabo de rede eu conseguia trafegar uma máquina virtual em funcionamento, pô. Que mágica que acontece? Então é graças ao SMB. Nós estamos falando hoje no SMB 3.0. Que é o quê? O destaque principal do SMB, principal, é o acesso de armazenamento rápido e eficiente, que é chamado de Direct SMB. Que faz exatamente o quê? É um acesso direto, tá, da memória. Como é que é feito isso aí? É um SMB sobre RDMA. Anotem esse cara aqui, é fantástico, que é o Remote Direct Memory Access. O que que eu consigo fazer? Ele vai fazer uma transferência de dados para a memória entre servidor. Vejam, a transferência direta de dados para a memória entre servidor. Vejam isso. Com a utilização mínima de CPU, ou seja, eu não mato a minha CPU, mas eu faço uma transferência de dados direto para a memória, usando Esse recurso do adaptador de rede chamado RDMA. Então é aí que está a mágica do Mr. M. Exatamente. Qualquer aplicação que acessa arquivos de SMB consegue se beneficiar disso, pessoal. Detalhe, de forma transparente, a gente não vê a mágica. É, o cara só entrega a mágica para a gente e a gente fica lá, ué, que fantástico esse recurso. Não é assim? André, qual o exemplo bacana? Como eu já disse, o Hyper-V e o Quick Migration. Outro tópico bacana que eu gostaria de ressaltar para vocês é o Hyper-V over SMB. Ou seja, o Hyper-V sobre SMB. Eu consigo fazer o meu Windows Server ser um storage SMB 3.0. Eu vou lá nos compartilhamentos e marco lá. Tem a opçãozinha lá, SMB, né, para aplicação. Opa, para aplicação, que recurso é esse? Então, essa é, digamos, a maior bomba do SMB, vamos chamar assim, no bom sentido. Que é, qual é o tópico? Aplicação, exatamente. Hoje, a gente está falando de SMB projetado para aplicação de banco de dados, pessoal. Como, por exemplo, SQL Server. Então, aquela empresa do nosso cenário mundo real, que precisava levar o banco de dados e tinha algum problema com o storage aqui e storage lá, fica tranquilo, meu amigo. A gente vai fazer só o SMB 3.0 e a gente tem o recurso A, B e C. Então, esse é um ponto interessante. A Microsoft tem esse ecossistema. É um destaque aqui, pessoal. O ecossistema SMB. Por quê? A grande parceria que a Microsoft tem com fornecedores para trabalhar com o SMB 3.0. Então, não adianta o cara ir lá e dizer assim, pô, é bacana, funciona rápido. Mas como que isso aparece? Então, grava protocolos e padrões que a gente participa, comitê, instituto, a gente vai lá, aprova, briga com os caras e coloca um recurso. É? Aqui, alguns dos fornecedores que participam com a gente, né? TAP, Centrify, Likewise, Samba, Suzy, e aí vai. Eu destaquei alguns para vocês. E aí, eu quero fazer essa demonstração do Quick Migration, que eu tenho certeza que vocês vão achar fantástico e vão sair enlouquecidos dessa apresentação. Então, olha só, eu tenho aqui dois cenários. Né, eu tenho várias máquinas virtualizadas. Vou conectar a um outro servidor que estou chamando de Server 11. Com dois hosts, um dos hosts, que é o Server 11, observem, eu não tenho nenhuma máquina virtual. No outro host, eu preciso fazer, onde está a minha máquina virtual Linux, eu preciso habilitar alguns recursos, como por exemplo, o migrações ao vivo de entrada e saída. Eu deixei o meu Windows Server em português para ajudar, às vezes, alguém que tem alguma questão com isso. Qual o destaque aqui? Eu vou fazer utilizando Kerberos, certo? No Server 11, novamente, não tenho nada, e aí lá vou eu, vou pegar o meu Ubuntu, detalhe. Vou colocar o meu Ubuntu para funcionar. Então, o que que eu fiz? Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui o IP da minha máquina. Olha só. O IP do meu Ubuntu, olha só, é o 92.168.100. Beleza? Qual que é a ideia aqui? Eu vou ficar comunicando direto nesse cara. Vou ficar dando um ping. Vamos pegar aqui, vou ficar dando um ping nesse cara. Olha lá, ping 192.168.1.101, beleza? Olha lá. Para quê? Para que vocês possam ver qual será o impacto dessa máquina virtual. E para ver o circo pegar fogo ainda, eu vou deixar um vídeo rodando dentro do meu Ubuntu. Beleza? Então lá estou eu, o videozinho rodando. E fiquei dando um ping lá na minha máquina virtual. Fora da máquina virtual, é claro, para vocês verem. Que impacto, o que causaria? Então imagine lá o servidor lá da empresa, né, na fusão lá, resolvi trazer esse servidor para o meu data center privado aqui. Beleza, fui lá, né, nada no novo server e vou mover. Então vou lá, é o Quick Migration, né, um adaptador de rede, um cabinho de rede e começa a fazer migração. Você tem algumas configurações que você pode fazer nessa migração. Mover a máquina virtual, algum recurso, ou mover só o armazenamento. Aqui eu vou especificar o outro server, que no caso é o server 11, aquele para onde irá, né, o destino da minha VM. Vou mover os dados para uma única localização ou para um local distinto. Você pode escolher. Vou mover para um outro local lá do meu server, server 11. Escolher uma unidade aqui que eu separei. Tá? Observe que quando eu chamei já o server 11, ele não abriu, digamos, o padrão NC. Ele já abriu as unidades de disco mesmo. Então eu vou lá, determino para onde eu vou mandar esse cara. É, já tinha criado um diretório Ubuntu. Beleza, vou disparar aqui. Bom, o que aconteceu? Comecei a mover a máquina. Vamos ver o que está acontecendo. Videozinho rodando bonito. Meu ping também está legal. A máquina está respondendo. Poxa, é a intranet da empresa. O Rogério vai falar sobre isso em seguida. Aplicação do Rogério. É, lá no iOS rodando, virtualizado aqui no meu Hyper-V, um servidor Linux e tal. Interoperabilidade pegando fogo. E estou movendo o cara. Olha lá. É, não veio nada ainda. Server 11, pá, não, ninguém apareceu aqui. Videozinho metendo bala. É, vamos ver o ping. Ping também. Então, a intranet do Roger lá está tranquila, porque geralmente eu vou apanhar do desenvolvedor, né? O cara quer me matar. Mas sem problema nenhum. Nem ele vai ficar sabendo, porque vai dar só um pequeno detalhezinho que vocês já vão ver, que não vai parar nada da intranet do Rogério. Então vai estar tudo bonitinho e ele não vai querer me matar depois. Então olha só, o que é interessante, quem que está em ação aqui agora? SMB. Detalhe, eu estou usando a máquina Linux. Vou fazer uma brincadeira aqui para vocês. Eu vou pegar minha máquina Linux aqui, tá? Vou pegar aqui um terminal. Não, pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Vamos só mostrar o ping, tá? Para vocês terem ideia. O que que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a aumentar o TTLL, né, para causar menos impacto na hora que essa máquina vai mover. Vamos ver. Ó, deu uma piscadinha. E o que aconteceu? Olha lá, ó. Deu um timeout. E o Rogério nem ficou sabendo. E a intranet do cara tá bombando. Olha lá. Já movi a máquina virtual que estava lá no meu host server 12 para o server 11. Fantástico, né, pessoal? Fantástico. Detalhe. O que acontece? O Ubuntu, lá no host server 11, tá? Olha lá. Em funcionamento, sem causar um grande impacto para o usuário. Legal, legal. Olha só. E o vídeo rodando ainda. Então, quer dizer, qual foi o impacto do meu usuário? Quase nenhum. Praticamente nenhum. Quem que está aí em ação? SMB. Tá? E mais. Para fazer essa demo, eu usei dois adaptadores de rede com opção de, com recurso de RDMA. Legal. É? Então, aí o troço começa a ficar bacaninha. Outro tópico interessante, falando sobre armazenamento, outro pilar da nossa apresentação, é a questão do NFS. Então, no NFS, a gente também foi lá e conseguiu dar suporte a esse monte de gente aí, ó. Esse monte de distribuição. Ubuntu, FreeBSD, AIX, né? Open Solaris. Nossa, com o NFS, né? Network Filing System, que eu consigo oferecer esse recurso. O que que eu consigo fazer com esse cara? Eu vou lá no meu Windows Server, habilito esse cara, Server for NFS, para que você tenha agora, detalhe, na versão 4.1, e aí lá no meu Linux, ou lá, eu consigo chamar o cara. Vou lá, chamo ele, aqui só para demonstração, eu coloquei esse exemplo, monto esse NFS lá no meu Linux. Legal, né? Mas não é só isso, eu consigo levar esse cara também com acesso a um storage que tenha o recurso de NFS e você quer utilizar como um client de NFS. Seja no Windows Server 2012, seja no Windows 8. Então, isso é muita ação que a gente vai lá, senta com os caras, briga, bate na mesa, mas no final todo mundo sai feliz. O destaque ainda é o iSCSI. Eu, particularmente, gosto e utilizei bastante a questão do iSCSI. Dentro do Windows Server, você pode também habilitar esse suporte, onde você consegue oferecer um flyover de iScans e target, enfim. Como, por exemplo, o destaque que eu quero deixar para vocês. Tá? Você pode hospedar VMs do iScans, VMs do Hyper-V dentro do seu iScans, tá, pessoal? Então é importante você, se você quer oferecer, quer trabalhar. Ah, mas eu quero usar o Hyper-V over SMB. É legal, cara, coloca sobre SMB, que eu acho mais bacana. Mas o iScans eu também consigo suportar. Outro ponto interessante aqui, tá? No Windows Server 2012, a gente foi lá no Hyper-V e introduziu um novo formato de disco virtual, que é o VHDX. Qual é o destaque? Esse formato, pessoal, não é suportado pelo iScans e Target. Ah, é? Sim. Toma cuidado. Além disso, o ponto importante, o suporte é VSS, né? O Shadow COPS. O Windows Server 2012 e o iScans e Target, eu consigo integrar ainda com um cluster flyover. Portanto, né, pessoal, eu consigo criar destinos altamente disponíveis com o iScans. Observação importantíssima, tamanho máximo dos meus VHDX é 2 terabytes. Legal? Muito bem. Eu não podia deixar também de falar de outra participação nossa, o Hadoop. Essa caiu recentemente aí na graça da turma. A Microsoft, graças a uma parceria com a Hortonworks, a gente começou a dizer que a gente oferece, né, começou a informar o suporte a Hadoop, HD, Scite, enfim. O que que acontece? Isso a gente estava falando para a nuvem. Mas e a minha empresa, o cenário muito mundo real, que quer montar uma nuvem privada e quer usar o Hadoop? Então, de forma ainda beta, a Hortonworks oferece o Hadoop. Então tá aqui, você vai lá, faz o download, tá? E instala. Você consegue lá. O Tilly está trabalhando com um cara que é 100% lá, open source, e ainda colocando no Hyper-V ou 2008, 2008 R2, e claro, o Windows Server 2012. Vale a pena estar tá conferindo esse cara hoje e fazer os testes com o Hadoop. Poxa, legal, cara. E para fazer a instalação, então, toda a parte de instalação, documentação, você encontra lá. O Rogério talvez vai estar demonstrando alguns tópicos, o Rogério Cordeiro, que vai falar sobre Azure. Com certeza, ele não vai deixar passar, né? Até nós já discutimos algumas coisas sobre o Hadoop, e é algo importante, é mais uma ação nossa, com protocolos e padrões para esse cara aí. Na parte web, então, a gente praticamente virou, né, no bom sentido, aquele craque que bate com as duas pernas. Hoje nós somos aquele cara lá que gol. A parte web, o PHP, por exemplo, que é algo já conhecido, já tem um tempo, esse cara é praticamente um irmão nosso. A gente já consegue colocar ele bonitinho, de forma simples e rápida. Há cerca de 4 dias, eu recebi um contato de uma federação aí de esportes brasileira que queria colocar o PHP no IS. Os caras me reportaram que estava lento, enfim. Então, entraram em contato comigo para entender se realmente funcionava, se tinha suporte, se realmente ficava legal, era otimizado ou não. Então, eu consegui ajudar esses caras, porque era justamente algo muito parecido com o nosso cenário mundo real. Eles estavam juntando várias federações no único portal PHP e queriam usar o IS para usar esse cara. Então, vejam, não há nenhuma restrição, não há nenhum problema com isso. Pelo contrário, funciona muito bem, obrigado. A questão do Apache também, Apache, Drupal, Python, Java e Moodle, pessoal. Porque essa empresa cenário muito mundo real nossa, que o Rogério montou para a gente aí e desenhou, ela também tem um outro problema. Porque uma das empresas costuma dar treinamento para a turma toda usando o Moodle. Então, há um treinamento lá específico, né, que cada colaborador precisa fazer um número de horas para poder comprovar que, vamos dizer assim, está qualificado. E esses caras trabalham com um portal de educação à distância chamado Moodle. Só o que que acontece, cara? Acontece que uma dessas empresas que a gente vai juntar, ela está usando Live Edu. Por vários fatores. Tinha parceria com a Microsoft e tal. E aí eu começo a ter um problema de identidade. Porque eu preciso unir esses caras num lugar só. Aqui eu tenho a boa notícia, então, para o nosso time de TI que está alinhando esses três cenários. A gente tem lá um plugin, né? Reformulando, desculpa, o Google, o Moodle, desculpa, oferece um plugin onde eu consigo fazer essa integração de identidade. Então, aquele cara que estava na empresa que fez a fusão, que vai ter a fusão com a gente, a empresa A, que estava utilizando o LiveEdu, e a empresa B, que estava utilizando o Moodle, eu vou conseguir manter tudo de uma forma unificada para os caras, juntando eles no Moodle ou então no LiveEdu. Aonde eu acho esse cara? Você acessa o Moodle, né, o site do Moodle, você vai lá, né, faz o download desse plugin e você começa a fazer a integração. Isso aqui é muito bacana, é muito corriqueiro, e principalmente empresas que vão ter essa fusão, que é a nossa consultoria, o nosso cenário mundo real aqui hoje, tenham essa educação à distância, utilizando algum portal ou outro, ou às vezes até mesmo na própria intranet. Mas aí, a nossa empresa tinha um modelo de cenário. A gente trabalhava, né, a empresa A trabalhava com nuvem privada. A empresa B estava tudo lá na nuvem, lá do Azure. E a empresa C, nuvem privada. Poxa, e aí, cara, como é que eu vou fazer se eu quero trazer esses caras para privada, né? Ou quero levar esses caras para a nuvem? Decidindo aqui, a gente resolveu jogar esses caras todo mundo para a nuvem. E aí, cara, como é que eu vou fazer? Máquinas virtuais. Eu queria levar a minha máquina física para a nuvem. Eu consigo fazer? Consegue. A gente tem um cara que foi também relançado recentemente, que é um repositório, o VM Deploy Preview, do nosso time Open. O que eu faço? Lá eu já tenho algumas máquinas virtuais prontas. Alguém foi lá e subiu as máquinas virtuais. Ah, é? Sim. E deixou disponível para a gente. Então eu não preciso ir lá e configurar aquele meu portal. Não, você vai lá e já tem um portal Moodle para você na nuvem. Você só vai pegar o script. Mas é que é o seguinte, eu já tenho todo essa infra aqui dentro. Então, na nossa fusão, eu gostaria de levar essa minha máquina física para essa nuvem que você está oferecendo para a gente. Fica tranquilo. Vamos pegar, então, e fazer o seguinte. Vamos pegar essa máquina virtual que você tem aqui, que está lá, no caso, na minha unidade H aqui, que peguei para exemplo, para vocês, a minha imagem. E aí, eu fui lá e decidi o quê? Poxa, eu quero levar, além da minha máquina Moodle virtualizada, eu tive uma outra ideia. Eu quero levar o Ubuntu com o Samba, com o Active Directory, o Samba 4 agora, né? Ficou um Active Directory, isso é legal, é muito bacana, a gente pretende falar muito sobre isso, e com diretiva de grupo e por aí vai, né? E aí, qual é o tópico? Eu vou subir a minha máquina física lá para o Azure, cara. E mais, vai ficar disponível para outras pessoas, outros administradores utilizarem. Então, olha só que interessante. Dentro aqui do meu repositório, eu coloquei lá um Ubuntu, um VHD. Legal? E aí, o que que eu faço? Vou lá, vou publicar, então, vou subir essa minha máquina para lá. Olha só que interessante. Eu vou lá e determino a região que eu vou colocar, é que eu estou, né, que distribuição que é, se é Ubuntu, plataforma, endpoints, se for o caso. E aí eu tenho lá algumas palavras-chave que você coloca. Eu coloquei Ubuntu, dei Samba. Em resumo, o Samba com Active Directory. E aí, cara? E aí sobe para lá. Joga esse cara lá para o Azure. E vou estar podendo ajudar muita gente. Vou ficar conhecido também. Os caras, pô, aquela máquina virtual que o André Ruschel fez, É legal pra caramba, cara. Eu não preciso fazer absolutamente nada. E também contemplo as três empresas que fizeram a fusão. Os caras foram lá, então eu vou dizer, meu, fica tranquilo aí, essa máquina aqui, eu vou fazer um P2V e vou jogar ela lá para o Azure. Assim, vou subir para lá. É claro que aqui demora um tempinho para ela subir, é óbvio, e também para sofrer aprovação. O pessoal tem me perguntado bastante quais distribuições que eu posso colocar nesse repositório. Então, pessoal, eu fiz um teste esses dias, eu até já deletei ela com o Debian. Pô, subiu bonitinho, os caras aprovaram, porque o Debian, vamos dizer assim, ele não está dentro daquele suporte. Vale destacar aqui que lá no Azure, né, o Windows Azure, a gente tem quem lá? A gente tem um Hyper-V, a gente tem o um Windows Server 2012, e claro, a gente está também virtualizando, muito parecido com aquilo que eu mostrei há pouco para vocês. Então, é interessante. O destaque que eu gostaria de falar para vocês, e quando você vai subir essa VM lá pro Azure, tem um contrato de licença que ele fala, né, sobre qual licença que tá e tal, aqueles tópicos que geralmente toda parte de software possui. Mas qual é o ponto aqui? Vocês estão vendo lá que diz que a Microsoft teve uma colaboração e tal, que é aqueles tópicos que eu sempre destaquei ao longo da nossa apresentação hoje. Né, protocolos, padrões, contribuições que trouxeram então um resultado bacana e que você consegue ver lá na ponta esse resultado final. Como destaque ainda, eu deixo para vocês o MVA de interoperabilidade. Então, algumas coisas que eu mostrei aqui, principalmente as demonstrações, elas estão disponíveis dentro do modo do MVA interoperabilidade. O MVA de interoperabilidade, conforme o ranking que eu estava olhando esses dias com o pessoal da Microsoft, ele é um dos mais acessados, juntamente, claro, com outros, que são maravilhosos que tem lá. Mas para quem gosta de interoperabilidade, principalmente tem a necessidade, né, como o nosso cenário, de unir várias empresas, que é essa fusão, ou mesmo atender uma empresa específica que você chega lá e tem um projeto open source, e tem um servidor Windows ou Linux. E tem uma plataforma web que você precisa oferecer para tudo que é lado, você vai precisar ter um pouco de entendimento desse mundo todo, que às vezes a gente sofre, vamos chamar assim, um certo preconceito, mas ao mesmo tempo todo mundo precisa, todo mundo tem necessidade, e eu deixo aqui para vocês esse tópico. Aqui alguns sites bacanas para quem quer acompanhar as ações da Microsoft. Nós temos um site no Brasil, que é o porta25.com.br, e o nosso time lá fora, que é o time de Openness, que vocês podem estar entrando no site e tirando algumas dúvidas que tem lá, entrando em contato com alguém do time e principalmente ficando por dentro de algumas novidades que acontecem nesse mundo da interoperabilidade nesse mundo real, né? Eu tenho chamado de mundo real, porque sem dúvida nenhuma todos têm essa necessidade. Aqui mais uma vez eu deixo para vocês nosso palestra, o nosso suporte a todos os nossos padrões. Quem quiser entrar em contato comigo offline, é só procurar pelo meu blog na internet, ou através do Twitter e outros canais. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa apresentação e deixa aberta agora a questão de perguntas. Eu gostaria de ajudar vocês a entender um pouco mais. Se vocês têm alguma pergunta sobre esse mundo real que vocês precisam implementar, a gente fica agora à disposição de vocês. Pessoal, alguma pergunta aí?
Oi, André, tudo bem? JP.
Oi,
André,
JP.
tem duas perguntas ali no Q&A, no painel de perguntas.
Tô chegando lá.
Vou ler aqui para você, tá
Tá
bom?
bom, tá bom.
Show aqui, ó. Paulo está falando assim: show, uso o NFS aqui em virtualização KVM. Eu consigo abrir NFS no Windows se eu tiver um SRV de NFS Linux?
Sim. Oi, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Você consegue fazer com certeza. Tá? Tanto que aquele exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente, você consegue estar configurando todo esse cenário. Basta que você esteja habilitando ou um server ou um client. Eu destaco aqui também, se você quiser dar uma procurada, eu escrevi um artigo de início ao fim que mostra como implementa um cenário muito parecido com esse que você quer colocar. Legal? Obrigado aí pela sua pergunta. A outra pergunta que a gente tem aqui diz aqui Ricel. Olá, falando sobre o Hyper-V, ele tem recursos de tolerância? Sim, você tem vários recursos de tolerância. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tolerância a falhas. Deixa eu pegar aqui.
É só clicar em
Tolerância.
cima da pergunta que ela aparece embaixo como inteiro.
Não, é que eu estava com dois monitores aqui. Beleza.
Ah, tá legal.
Olha lá, falando sobre o Hyper-V, ele tem recurso de tolerância a falhas, load balance e switches distribuídos? Sim, tem vários recursos. Por exemplo, eu consigo fazer Hyper-V réplica, você consegue load balance, você consegue fazer usando o NLB, que é um recurso disponível, já tem um tempo. Inclusive, desculpa aí, mas sem querer fazer propaganda, lá no meu blog eu também já escrevi sobre load balance, inclusive de máquinas virtuais Linux. Então, se quiser olhar lá, porque aqui eu não consigo demonstrar, então muitas vezes eu não gosto de deixar em aberto, porque só falando a gente não consegue entender. Então, se quiser fazer referência, olhar e implementar, vale a pena conferir lá, tá? O Robertson, ele tem uma outra pergunta. Bom dia. MongoDB, qual o nível de interoperabilidade? O MongoDB, a questão da interoperabilidade dele é mais a questão de protocolos e padrões mesmo. Digamos, quando a gente faz essa questão da interoperabilidade, é mais uma preocupação não só em falar sobre uma conexão A, uma conexão B a esse banco, e sim, muitas vezes, está dando suporte a principalmente um desenvolvedor que queira conectar a sua aplicação a esse banco. Então, na verdade, tem vários níveis. Eu não sei se você está perguntando se é nível 1, 2 e 3, mas existe sim essa interoperabilidade num nível bem interessante. O Diego tem uma outra pergunta legal aqui. Onde baixo o pacote de integração para instalar em distros não homologadas? Em distros não homologadas, veja aí esse detalhe. Em distros não homologadas, a gente não oferece o Linux Integration Service, porque você vai lá, você vai baixar o Linux Integration Service. E você vai querer estar levando ele para algumas outras distribuições. Então, tem distribuições que, se você pega, vamos pegar um exemplo aqui: Ubuntu 12.04. Não tem Linux Integration Service. Ué, mas por que não tem? Não tem porque já está no kernel. Desde o kernel 2.6.32, se você pegar a partir do 2.6.32, tudo que vai acima de 300, 2.6.32, acima de 300, você não precisa instalar Linux Integration Service. Não, não. Ele já sai funcionando, computador de rede, você pode fazer todos os testes necessários. Agora, onde baixa? Você pode estar baixando, basta que você procure em qualquer pesquisador web aí, você vai encontrar o canal, inclusive tem um documento técnico que explica tudo isso para você. Inclusive, eles não suportam lá oficialmente o Ubuntu, veja o detalhe, o Ubuntu em nuvem privada, no caso, está lá no Hyper-V, mas no Azure já está suportado o Ubuntu. Veja isso. Tá? Então, quer dizer que a gente já está trabalhando com o Ubuntu, como aquela demonstração que eu fiz, o Ubuntu vai muito bem e eu também tenho vários clientes usando, inclusive com VDI. O Thiago pergunta, onde teremos acesso às gravações? JP, a gente vai distribuir depois para todo mundo, né? Eu acredito que sim. Sim.
Sim, nós vamos editar os vídeos e aí comunicar todos sobre o local da publicação das gravações.
Tá bom, obrigado. Então, Thiago, fica tranquilo que vai chegar aí. O Maxwell tem outra pergunta bacana que o pessoal sempre me faz. Diz assim, o Quick Migration, acho que o JP tirou aqui. O cara perguntava sobre o Quick Migration, se ele não causa muito tráfego na placa de rede. Então, graças ao protocolo SMB, a gente consegue fazer isso de uma forma, vamos chamar assim, transparente. Tá? É claro que há um certo consumo, mas não algo que vai, digamos, fazer com que vire um caos toda a sua infraestrutura. O Paulo Cisino, ele me pergunta aqui: essas demos que você mostrou, tem um vídeo disponível? Sim, lá no MVA tá todas as demos que eu fiz. Depois a gente tem uma outra pergunta aqui. Eu acho que agora a gente não tem mais nenhuma. Tá? Ah, outro detalhe interessante, que ontem mesmo o pessoal me reportou, que é o quê? Eu vou instalar o Red Hat 6.2, tá? O cara lá ia instalar o Red Hat 6.2. Olha só que interessante. E aí, como que geralmente a gente faz essas instalações de Linux? A gente vai lá e coloca uma placa de rede legacy. Aí a gente instala todo o sistema operacional, no caso o Red Hat, no caso dele, e por fim instala o Linux Integration Services. E para finalizar, remove a placa de rede sintética e coloca a placa de rede legacy e coloca uma placa de rede sintética. E o que acontecia com ele? Ele não conseguia subir lá a ETH0 dele. Qual a dica aqui? Eu já tive vários problemas. Qual a dica? Presta atenção. Quando você for fazer a instalação de um Linux, que você está tendo esse problema, você, quando no princípio da instalação dessa VM Linux, você faz uma instalação dela como se fosse uma máquina virtual Windows. Opa, como é que eu instalo o Windows Server? Você vai lá, não mexe absolutamente nada. Só lá, claro, memória, disco, enfim, né? Você não mexe no adaptador de rede. Instala todo o sistema operacional. Você faz exatamente isso para o seu Linux. Quando terminar a instalação, você coloca o Linux Integration Services, reinicializa a máquina e o ETH0 vai estar lá bonitinho. Então, não coloca a placa de rede legacy, não. Poxa, pessoal, durante a instalação, para que você vai precisar de placa de rede legacy? É verdade. Então, não há necessidade de fazer isso. O Rissel voltou aqui. Olá, novamente, eu tenho algumas perguntas. A alocação de recursos é flexível? Sim. É possível adicionar ou remover a quente vCPUs? Memória e disco virtuais? Pergunta top 10. O que acontece? No Linux Integration Services 3.4, nós não temos o recurso ainda de memória dinâmica e esses outros tópicos aqui. Tá? Você não consegue introduzir dessa forma. Então, aqui tem uma notícia legal para vocês que está vindo aí. É o Linux Integration Service 3.5. E aí a gente vai ter esses recursos para você fazer, né? Gerenciamento de memória, por exemplo, a questão de memória dinâmica, que é fantástico. Só que para fazer no Linux você tem que fazer um script lá do tamanho do mundo e fazer o que alguns chamam de gambiarra. Mas funciona, mas oficialmente você não vai conseguir fazer isso daí. Pessoal, respondendo aqui para fechar a mais um outro tópico, o Juliano, eu gostaria de propor a instalação para a minha empresa. Qual o valor do Windows? Juliano, não é o nosso foco aqui agora, tá? Fazer esse processo aí, mas o que é bacana, cara, entra lá no MVA, dá uma olhada lá. E quem sabe você pode estar fazendo sozinho esse troço aí, né, e faturando essa grana. Porque nosso objetivo aqui, no momento, é estar ajudando você, estar levando conhecimento para você implementar aí, legal? Vai lá, dá uma estudadinha e tenta fazer o circo pegar fogo aí. Tá bom? Pessoal, mais alguma outra pergunta? Ah, mais uma pergunta aqui. Chegou. Muito bacana. Qual o melhor sistema de hardware para a instalação do Windows Server 2012 para a virtualização do Hyper-V? 64 ou 32? Pessoal, no Windows Server 2012 é só 64 bits. Então, você vai falar só em 64 bits. O destaque aqui é o quê? Você pode procurar pelo Hyper-V Server, que é gratuito, e você consegue virtualizar Linux lá. Então, é bacana porque você consegue fazer um processo todo. De forma sem custo algum para você. Pessoal, fiquem à vontade. Depois a gente vai ter uma mesa redonda no final do dia, então caso as dúvidas persistem ou você foi lá, tentou fazer alguma coisa e não deu certo, já anota no cantinho aí, vem no final do dia, Vamos ver o que a gente consegue ajudar. O Diego
Legal.
Vieira, legal? Olha só,
Legal. Vamos responder a última pergunta aí para a gente conseguir fazer a
Tá.
pesquisa e passar para o próximo palestrante, beleza?
Tá bom. Eu vou responder então a última pergunta, encerrando aqui, do Diego Vieira. Qual a recomendação para utilizar o VHDX em storage, já que não suporta a SCSI? SMB, cara. Tá? SMB. Coloca sobre SMB se você quer fazer usando SMB 3.0. Inclusive, tem altas performances fazendo isso aí. Os testes estão chegando a 10 GB, o tráfego. Dá uma conferida sobre isso. Hyper-V sobre SMB 3.0. E, Diego, você vai se surpreender com os resultados. Tá legal? Pessoal, então encerramos as nossas perguntas e respostas. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos e dizer que foi um prazer enorme estar trazendo um pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigado.